came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade, but in the dark I have no name.
Está começando
mais um
Iradex Podcast. In my head,
and I will remember the words that she said. Left a cloud in mind.
Muito bem, muito bem. Iradex Podcast ao vivo, olha. Isso não foi edição, gente. Que coisa. Você viu? Você viu o carinho aqui, fazendo todo direitinho aqui com... Isso aí, muito bem, Iradex Podcast de volta, né? De... É sempre de volta, né?
É.
Por mais que não tenha ido pra canto nenhum, é sempre uma volta, né?
É.
Né? Não é verdade?
É.
E hoje aqui comigo, Caio Anderson, o DJ. A música é do Caio.
É nóis.
É nóis que toca.
É.
Aqui também comigo, Diego Cruz.
É nóis, cara.
O pessoal tá animadaço aí. E Mariana Fernandes, ou então, a modo meu.
Modo meu, hein?
Falou, mano.
Muito bem, hoje é o formatinho. Caio, qual é o formato? Explica aí, Caio.
É o Iradex Indica. Não é?
Isso, o que, e... que é? O que é esse negócio aí?
O primeiro que o Iradex já tem a máxima de a gente só fala do que é bom.
Exatamente.
Sendo que o bom é relativo.
Não, é só bom.
Então,
é bom.
Que cada um acha que é bom. Então, isso, cada um de nós vai trazer um tema pra mesa e dizer eu indico isso e por que indica.
Muito show. Bem. Mas só que o que é que tem muito no Iradex Podcast?
O que é que tem muito no Iradex Podcast?
É.
Livro?
Música, né?
Música.
Então vamos fazer mais um pouquinho de música.
Ah, yeah.
A gente volta já. Esse é o Iradex Podcast. Agressiva essa daí, cara. Música é essa aí?
É do Mumford & Sons. Não é agressiva não, cara.
É o quê, mano?
Violãozinho.
Mas tem hora que ficou agressivo aqui.
Aí, ó.
Doidão, né?
É muito doido. Heavy metal, é?
Ô, heavy metal medonho, mano.
Tudo bem. Então, já que você tá faladorzinho, Caio, daqui a pouco a gente apresenta melhor a Mário, o Diego, lá do modo meu.
É, modo meu.
E vamos pra tua indicação, mano. Caio, Maio.
Laio. Mano, tá com saudade, ó, mano, de gravar o Iradex.
É bom,
podcast,
né, mano? Climinha bom,
tempo, né?
Tempo,
né, que a gente não gravava, cara.
O pessoal tá cobrando muito a parte de...
A parte 2 do Sete Reinos.
Exatamente, do Game of Thrones, né? Eu fico dizendo, não,
passou
calma.
Muito tempo. Eu só quero saber, o povo ainda quer?
Quer,
se quiser,
cara,
a gente
todo...
grava.
É? Cara,
ou então,
acho
quem
que
quiser, tem que comentar aí embaixo.
Pronto, ou manda e-mail, sinal de fumaça, no Twitter,
avise,
qualquer coisa.
Eu quero ainda.
Pois, espera aí. Caio, eu quero, viu?
Quer?
Pô, é ruim, né? Coito interrompido.
É, exatamente, quero.
Vamos fazer assim, antes da próxima temporada a gente faz.
Faz.
Sobre a temporada 2.
Se der, dependendo de como for, tiver uma boa resposta, a gente pode pensar em fazer outras coisas ainda
relacionadas ao Game of Thrones. Tem muita coisa que a gente queria fazer.
Tem, cara, tem.
Muita coisa.
Demais.
Mas eu acho que você não vai indicar Game of Thrones, só que é tão trágico quanto George Martin, né?
É, cara, de fato é.
Qual é a tua indicação aí, vai?
Então, o que eu quero indicar é um filme que é de fácil acesso pra todo mundo, tá no Netflix, aviso logo desde o começo. Que é Eu Vi o Demônio.
Olha. Desse, hein?
É só The Devil.
O nome
na
é um
verdade,
pouco
a tradução dele tá como Eu Vi o Diabo.
Eu Vi o Diabo?
É, ah, é o Diabo? Pra português.
Classifique esse filme como Mariana pode ver ou Mariana não pode ver?
Mariana não pode ver.
Jamais.
Ah, não posso ver.
É, não pode, cara.
Qual que é? É de medo? É, como é que é?
Então,
fala
é um filme
só um
policial.
Pouquinho do plot dele.
É um filme policial. É, tem um cara que é o personagem principal, ele é um agente especial da... Um agente especial, e acontece um caso onde a noiva dele desaparece. Daí ele vai investigar pra saber o que aconteceu com ela, certo? É, vale dizer desde cara que é um filme coreano.
Assim, a
né?
gente descobre no começo que.
É, no começo
ela
logo a gente
não,
já sabe
ela
o que
não desaparece
com ela,
e tal, né?
É, mas só que o plot principal é esse. E logo no começo, é, a gente já vê de fato o que tá acontecendo com ela, por que ela sumiu e tal. E a gente já tem uma certa noção de o que é o vilão, o que é a entidade desse filme, né? É um filme que tem um certo clima que você vê, você pensa até que é terror, mas não é. É um filme policial, no final das contas.
Ele...
E é um filme coreano.
Mas ele é gore.
Ele é gore, é. Mas ele não chega ao nível Albergue, né?
Ah, mas o Albergue é gratuito, né?
É,
Dieguinho, tu assistiu I Saw the Devil?
Ah, assisti.
O PH tá se fazendo de besta, mas na verdade é, eu, ele né? e o Diego vimos juntos.
Junto, é, nós vimos juntos, três mulherzinhas assistindo o filme, essa é a verdade.
Mas é mesmo, o filme é muito, muito forte, não sei.
Tem alguma cena... Tem alguma cena que você poderia explicar que não é spoiler, mas que descreve o filme? Um de vocês dois aí. Eu quero um dos dois falando sobre
cara,
essa cena.
Cara, eu acho que o filme... Acho que... É um pesadelo, mano.
O Caio assistiu,
não, vamos
não...
falar não.
Vamos dizer que
não.
Envolve virilha e martelo.
Ai, isso. Eu lembro.
E os dois se encontrando, pode ser assim?
É, eu lembro, mas vocês eu... me
virilha masculina, cara.
É, exatamente. É uma cena muito forte, mas tem outras que chegam a ser muito ruim também, cara.
É, então, ele tem cenas... Que deixam essa da virilha meio que...
Pra trás, né?
É. O da virilha é bom pra apresentar, né? Porque...
É, porque é logo no começo.
Isso.
Sim, mas vamos dizer um pouco assim,
é bom
porque...
parar de falar de virilha, né?
É. Não dessa forma que a gente tá falando.
Não dessa forma impactante, literalmente,
é,
né?
Exatamente. É, exatamente.
Meu Deus.
Mas o que é que você pode falar mais, assim, sem entregar? Assim, eu vou falar um pouco também.
Tá bom.
O que eu penso de I Saw the Devil é que ele é um filme... É, coreano, mas que representa o cinema americano dos anos 90. Ou seja, sem efeitos especiais, sem fotografia miraculosa, sem nada miraculoso, acho que a palavra é essa. Mas só que ele acredita muito no roteiro dele, mais ainda nos personagens bizarros
exato.
Dele, né?
Exato.
Pois é até algo que enquanto a gente tá vendo, a gente comentou, a gente passou o filme mais falando do que vendo.
A gente passou o filme inteiro falando, não!
É porque...
Não!
É.
Isso não!
É, não! Acho que o intuito era pra conseguir assimilar melhor as coisas, né? Porque eu acho que se você ficar calado vendo o filme todo, você não consegue dormir muito bem, não.
Não.
Então, o principal do filme é que ele... Acho que o principal mérito do filme é o lance dele se apoiar de fato muito mais no roteiro dele, em como ele acredita que aquele roteiro, aquela história, aqueles personagens são fortes, do que necessariamente um truncagem de cena, ou sei lá, deixar a tela toda escura e vir susto com trilha sonora. Cara, às vezes, a gente até comentou isso também, que o filme, as cenas mais impactantes, não tem som, cara, não
é,
tem
verdade,
som
verdade.
Algum, as cenas é que você acredita nos atores, diz, pô, que show de atuação, né? Não tem som algum. É só o close no rosto do cara, as feições se transformando e tudo mais. E muito mérito de direção, muito, muito mérito de atuação.
Vamos fazer assim?
A fotografia do filme é simples e não tem necessidade nenhuma de ser muito complexa, sabe? O filme é um cru, mas só que o cru você associa logo a algo sujo, feio. Mas é um cru de limpo, né?
É um cru que dá pra comer.
É um cru que dá pra comer.
É mal passado, é mal passado. Mas é o cinema coreano, né?
Pois é.
E fica até outra dica aí atrelada a essa, que também tem no Netflix, que é o filme The Man From Nowhere, O Homem de Lugar Nenhum. Uhum. Que esse não é tão gore, é mais tranquilinho e tal, mas também é um coreano... ocidental dos anos 90, entendeu o que eu quero dizer?
Uhum.
Mas, certo, I Saw the Devil, gore, não sei o que e tudo mais. Eu assisti o filme. Na metade, ele praticamente se entrega.
se entrega como?
A gente pensa que é só aquilo.
Não, pois é, o filme logo no começo se resolve. Ele não tem negócio de ficar empurrando e você fica pensando, caramba, o filme vai acabar daqui a 15 minutos.
É verdade.
Mas não, o principal do filme não é aquela coisa... Porque a gente é tão acostumado com o cinema americano, com todas aquelas coisas que habitualmente são lidadas no cinema americano, que você pensa, na hora que isso aparecer, quer dizer que o filme vai acabar. Na montagem deles, no roteiro deles, na hora que aquilo aparece, o filme só tá começando, né?
Isso é que é impressionante, né? A gente tava assistindo... Ué... É, já?
Já,
é.
E agora?
Como assim? O que é que vai vir aí? É. E vem, né, cara?
Vem demais.
E vem muita coisa. Legal. Vamos só subir mais um pouquinho o som e a gente volta pra falar um pouco de direção, quem é que dirige, quem são os protagonistas e tal. Pode ser? Isso era Dex Podcast, musiquinha vai subir e a gente volta já. Quando eu lembro de coreano, eu lembro de um jogo que eu tava assistindo uma vez do Luciano Duvalo, não, como é que é o nome? Silvio Luiz, né? É um Mundial Sub-20, Coreia do Sul e outro time lá, sei lá o quê. Aí o Silvio Luiz errando os nomes. Não, esse é o Park Ji-sung, esse é o Park Lee-won. Aí ele olhou assim, seguinte, todo mundo agora da Coreia do Sul... Eu vou chamar de Park. Ele passou o jogo inteiro. Park, camisa 17, tocou pro Park, camisa número 3. E ele não saiu da brincadeira.
Cara, é complicado, né? Porque os filmes coreanos são sempre três nomezinhos curtos, né? E é muito difícil. A gente até comentou que veio no filme e ficava... Mas esse cara é quem mesmo que eles estão falando, cara?
É tudo muito parecido, né?
É, o problema é que os nomes são muito... Muito difíceis pra gente,
difícil,
né?
É difícil.
Não é nem que os caras... Não, é porque os nomes são mais difíceis até do que chinês, do que japonês.
Mas assim, tem nomes conhecidos mais pelo rosto do que pelo nome.
Tem.
Então que falam uns
primeiro
aí.
Que o diretor do filme, que é o Kim Jin-won, que
olha
eu já
aí,
tinha visto
aí.
Um filme dele, que é... É, eu não lembro o nome dele. O nome dele em português acho que é Medo, né?
É Medo. No Netflix é Medo o nome do...
É, e o em inglês é A Tale of Two Sisters, que até foi inspirou um filme, que existe uma versão americana dele e tal. Que é um filme bem legal pra quem gosta mais de filme de suspense, terror, essas coisas, sei lá, bem no nível orfanato, né? O orfanato. Acho que vai gostar desse filme. É, e os dois atores principais do filme...
Vamos colocar assim, o policial e o vilão.
É, o policial.
E o assassino.
Que, no caso, é o Bi Yun Lee.
Olha, Bi Yun Lee.
Que ele é o... que ele é o... Como é o... Do G.I. Joe?
Ele é o Snake Storm Eye, né? Shadow.
Ah, o Storm Shadow.
Storm Shadow.
Ele é o Storm Shadow, ele é o ninja.
Ninja branco.
O ninja, ninja preto, o branco
não,
é o vilão.
Não, ele é o branco. É o Storm Shadow.
Verdade, é o Storm Shadow.
Snake Eyes aqui é o preto. Não, eles não são gêmeos, são irmãos, um
são
é
irmãos,
é.
Ah, entendi.
É que então ele é o ninja gêmeos. Que aparece o rosto.
É.
Ele é bonito, hein?
E ele é um excelente ator, meu.
É foda.
Cara, eu achava que ele era só um lutador, porque ele, o G.I. Joe, ele é um ninja, né? Fica lutando
cara,
e tal.
Cara, tem uma cena icônica, aquela que eu fiquei mostrando pra vocês. Olha aí, ele tá vindo pra câmera, que ele vem pra câmera.
E ele muda.
Ele todas as emoções, ele fica triste,
ele tá abalado,
chora, ele fica com raiva.
Sabe o que vai vir depois daquilo, né?
Uau. É.
Genial, cara. Ele
muito
é um
bom.
Ator realmente surpreendente. Me surpreendeu, porque só tinha visto ele no G.I. Joe e pra mim era só...
Muito bom.
Mais um orientalzinho lutando, sabe?
Agora, quem é o grande nome aí da...
Cara, o grande nome é um cara que não tem como você não chamar sua atenção se você já tiver visto algo dele, que é o Min-Sin Cho, né?
Min-Sin Cho.
É. Que é o cara do Old Boy, pô.
Pronto.
Precisa dizer mais alguma coisa?
Fecha a conta, passa
ele
a régua,
é o Old Boy. E, bicho, eu acho que esse papel dele é melhor do que o do Old Boy.
Eu
não tô falando que o filme é melhor, mas o papel é melhor do que o do Old Boy.
Eu tô
impressionante,
contigo.
Cara. É o maior...
Mais uma vez usando é muito cru.
Muito, cara. É assustadoramente cru.
Só que é tão surreal a parada que você diz, como é que uma parada dessa pode ser tão crua? Ah!
Né? É assustador, cara. Cara, assim, a gente não quer entregar o filme, sabe? Até porque o filme já mostra o que vai ser bem no começo, ele já dá o seu direcionamento e tal. Rola muita surpresa, mas só que a gente entregar só o que vale dizer, veja esse filme.
Isso, veja.
Mas se você for uma pessoa com pouco estômago e tal,
é, se você
não vê.
Se puder ver sangue, não assista.
Vamos fazer o seguinte, respeitando o Dieguinho, né? Fazer o seguinte, vamos subir o som pra você tomar uma decisão. Será que eu paro esse podcast e vou assistir agora? Será que eu escuto esse podcast até o fim e vou assistir depois? Eu pararia pra assistir agora e depois eu volto, mas volto, né? Pra comentar o que eu quero ver, qual é a reação das pessoas. Como é que o Adams, teu grande amigo Adams, que já gravou aqui comigo, já gravou conosco, Sete Reis e tudo, como é que ele define o filme?
Cara, ele disse que é, eu não lembro, é alguma coisa de...
Ele comentou lá, é muito bem, tá assistindo filme coreano de macho.
É, né? Filme coreano de macho. Eu acho que a Coreia tá fazendo cinema de macho de verdade,
é, macho
ao contrário do que a gente tá...
Nossa.
Cara... Pô, veja.
Tem que ver, Dieguinho.
E é um filme de 2010, viu? É velho. Tá no Netflix.
É velho, mas,
Netflix.
Tem que ver.
Vamos lá.
O filme é bonitão. É. E primeiro, é um filme de suspense que tá num canto escuro. E não é igual o filme americano, não tá tudo escuro, você não consegue ver as coisas. Você consegue enxergar
você
tudo que tá acontecendo.
Ah, ele tá escalpando uma mulher. Sim.
Você vai ver.
Você vai ver.
Não tem negócio de esconder a cena, não.
Mas ele acertou uma martelada na. Sim, ele acertou e você viu.
É. A cabeça caiu rolando. Você vai ver.
Você vai ver a cabeça rolando. Então vamos lá, vamos assistir.
E não é gratuito, melhor de tudo é que
não
tudo
é gratuito,
isso não,
porque,
não é gratuito.
Porque ativa sentimentos nos personagens, isso é importante.
É verdade.
Muito. Então vamos lá, I Saw the Devil Netflix, por favor,
assista,
faça esse favor.
E se surpreendam.
Faça esse favor de surpreender, boa, isso. Boa. Vamos subir o som, a gente volta daqui a pouco com o Dieguinho. Se fosse você, eu ia me embora assistir o filme.
Meu Deus.
Dor baixar nessa música. Eu dou uma dor.
É massa esse negócio todo ao vivo, ó.
É show demais, né? As melhores conversas são fora, né? Do microfone.
Que não vem pra cá, né?
Que peninha. Antes de continuar, quem vai falar agora é o Diego Cruz,
eu.
Do blog Modo Meu. e do podcast 513. O 513 podcast. Tem gente que é o podcast modo meu, né, mano?
É, tem gente,
gente que diz assim, né?
Não conhece o nome.
Mas que eu já procurei lá no iTunes, modo meu podcast, vem o 513
mas vem,
normal.
Tá, tanto 513 quanto modo meu, vem os dois.
Então o que procurar vem. E essa semana não, esses dias aí, não sei quando é que tá saindo esse podcast, a gente gravou, eu e o Caio, um podcast lá com vocês, né? A gente falou sobre o quê?
Sobre nem lembro, mas...
Foi eventos.
Eventos, muito eventos. Bem. Então tá divertido, tá bacana.
Tá show. Perca não. É um evento massa.
Então acesse aí, modomeu...
.com.
Tem .com.br também?
.com.br, .net.
Então se for abestado, digite qualquer coisa depois do modo meu.
É, bote no Google, que você vai encontrar.
Pronto. Dieguinho, indicação, Dieguinho. Eita, chega caiu tudo Deus. Aqui. Indicação.
Enfim, vou indicar uma coisa diferente dessa vez. Uma coisa que ninguém...
Você vai fazer uma estreia aqui?
Vou fazer uma estreia.
Música de estreia.
Música de estreia.
A única música que temos agora.
Aproveita que tá tocando.
É, aproveita.
Vai lá, fala.
Enfim,
aí.
Vou fazer uma estreia aqui, vou indicar um anime. Por quê? Eu já fui muito fã de anime, fazia muito tempo que eu passei muito tempo sem assistir.
Sim.
E, recentemente, eu vi uma indicação no Facebook, né? De pessoas indicando e tudo mais.
Antes de você
antes
dizer,
de mim,
ó. Já sei o que é, parabéns.
Já sabe, pois é. Eu vi indicações e pensei, rapaz, faz tempo que eu não tô assistindo, então vou dar uma chance pra isso. Porque os que eu assisti antes não estavam tendo muito sucesso. Assisti, e até onde eu assisti, porque não terminou, ainda tá lançando os episódios, tá muito show.
Como é que é o nome do bicho, mano?
O anime, não sei falar direito, certo, gente? Não me critique.
É que nem os nomes do Caio aí?
É, tipo o nome do Caio. É Shingeki no Kyojin.
Xinga aqui no Kyojin.
Mano, que difícil, mano. Eu adoro quando tem um Naruto desse que o nome é Naruto.
Pois é, mas é feio, tá? Só é fácil de pronunciar, mas é feio. É. Shingoki, como é que é?
Shingeki no Kyojin.
Shingeki. É o seguinte, tá aqui no post.
Certo? Tá aí no post, você
tá aqui
ver.
No post, já tá um link pra uma breve explicação isso. Também. Quem foi que indicou esse bicho aí no Facebook?
Cara, eu vi a indicação, foi do Rafael Dracon.
Olha, esse cara é bom, hein?
Pois é, esse cara é bom.
Já ouvi falar.
Escritor, né?
Escritor aí, né?
Escritorzinho? Não, Rafael Dracon é top.
Pois é, eu pensei, cara, ele, pelo que eu sei, ele nem é desse mundo dos animes, né? E ele mesmo explica que, não sou muito do mundo do anime e tal, mas vi e gostei. Eu pensei, vou dar uma chance. E realmente é muito show. Por quê? O que é que fala esse anime? Primeiro, ele tem um terror psicológico muito grande. O que é que acontece?
Compara com alguma coisa ocidental, digamos assim, de terror.
Coisa ocidental de terror?
Resident Evil? Não. Resident Evil, não.
Pode ser Resident Evil.
Silent Hill?
Pode ser Silent Hill ou mais pra Resident Evil. Porque, por exemplo, surgem criaturas.
Certo.
Que até agora, né? Eu não sei. Ninguém sabe de onde veio, que eles chamam de Titãs.
Uhum.
Durante a série, na legenda lá, não é Titãs. É outro nome, que é...
Arashikura Hatagoro.
É outro nome lá.
Singarogoda
Desuka. Isso, são gigantes. Eles chamam de gigantes. Só gigantes.
Quer falar coreano, coloca Desuka no final.
Aí agora. É japonês. Japonês é Desuka.
É Desuka.
Diegoro Desuka.
Desuka. Exatamente.
Diego. Quis dizer.
Enfim, no anime eles chamam gigantes, né? Só que o certo seria Titãs, porque o nome do anime é Shingeki no Kyojin Attack on Titans.
Olha!
Entendeu? Sem falar.
É,
né?
Boa.
Por quê? Surgem esses Titãs, ninguém sabe a explicação ainda, e a função deles lá, eles não têm inteligência, e a única função deles é comer pessoas, tipo, eles devoram as pessoas.
Cara, Shadow of Colossus?
Tipo isso, só que eles só devoram as pessoas, eles não digerem as pessoas, ninguém sabe como eles se reproduzem. Depois de tempo, eles vomitam as pessoas que eles devoraram.
É isso, morta?
Pois é, exatamente. E todas as pessoas que eles não devoram são eles devoram várias, são vários gigantes. E assim, isso aconteceu...
É um gigante com refluxo.
Pronto, tipo isso, exatamente.
Tipo isso,
tipo
cara.
Isso.
A melhor definição.
É, tipo isso. Aí assim, como é que começa? Eles começam contando a história que há 100 anos atrás, esses gigantes apareceram e eles construíram uma muralha. Que tem várias... que é onde a... Não sei como eles conseguiram construir muralhas.
Pacific Rim?
Tipo... Não, pronto. Não, tem referências, mas não é tão assim, uh-huh. Não. Aí o que acontece? Eles construíram muralhas onde a humanidade consegue sobreviver e tal, longe desses gigantes. Porque a muralha tem mais de 50 metros e tal. Só que o que acontece? Um dia... Isso não é spoiler, certo? É só o plot da...
Certo, da trama principal.
Da trama, né? Um dia... Aparece um gigante, realmente gigante, com mais de 50 metros.
Que passa a muralha.
Que passa a muralha.
Oh.
Destrói um pedaço da muralha. E aí os gigantes pequenininhos...
Vamos lá, negada.
Pois é, exatamente. Né? E ainda aparece outro gigante, que é um blindado lá, que eles chamam, e quebra outra parte da muralha. E aí começa a trama, que tem o... que tem como principal o... ah, como é o nome dele?
Enquanto tem um nome aí, faz o seguinte, vai procurar o nome, a gente volta pra dizer o nome depois.
Pronto.
Sobe a música aí, Caio. Muito bem, Iradex Podcast voltando da musiquinha bem na hora, hein? Rapaz, radialista sofre, viu, mas tem que descobrir quando é que termina a música, tudo, começa outro. Helicópteros, né? Isso que tava tocando agora?
Era Helicópteros.
É bom, né?
É bom.
Será que o Glacial ainda gosta?
É. Não sei. Deve ter mudado.
Só conheço uma música de Helicópteros.
É, essa não?
Não.
Você conhece duas,
Toys
então?
Toys and Flavors. Ah, é, pronto, essa daí. Toys and Flavors.
Toys and Flavors.
É essa. É essa mesmo.
Muito bom, é bom. Que viadagem. Sim. Mas falei, você ia falar o nome do principal.
O nome do...
E aí eu emendo, o que é que esse principal faz?
O principal é o... até o nome dos caras é complicado, né? Porque se escreve assim, né? Eren Jaeger. Aí se fala Eren Jaeger.
Jaeger.
Jaeger, pronto, é Jaeger. Aí assim...
Que é isso, cara? Pacific Rim aí?
Aí é, né?
É, cara, olha aí, ó. Caramba!
O que é que ele faz? Ele é uma criança que, durante esse ataque, esse primeiro ataque desse gigante enorme... Gigante enorme, né?
Esse gigante tenebroso,
horroroso. Durante esse ataque, ele queria, ele desde criança, ele sempre quis entrar na equipe de reconhecimento. Porque lá tem uns caras que eles lutam contra esses gigantes. Tem uns caras que usam uma máquina lá, um aparelho lá foda.
Ah, então uma galerinha caçadora de gigante.
Tipo, eles são da equipe de reconhecimento, que eles vão pra fora da muralha, lutam com alguns gigantes pra, tipo, ver, vamos ver de onde é que eles vêm e tal, ver se a humanidade tem alguma chance e tentar alguma coisa, né? Só que aí, e tem a galera que treina pra isso, mas nunca luta com gigantes, fica lá dentro da muralha.
Sei.
E qual é o terror do negócio, né?
É os nerds, isso daí, você fica pois só jogando videogame.
Exatamente, aí quando vai pra realidade não consegue.
Oh my God.
Pois é, o terror psicológico disso é muito grande, porque os caras treinam a vida inteira pra aquilo, e quando dão de frente pros gigantes...
Não é bem assim.
Não consegue.
Não é assim, eles não conseguem. Justamente por isso, o Eren, né? Ele queria ser da equipe de reconhecimento e os pais dele, não, você nunca vai ser, não sei o que, preocupados com isso.
Você não tira essa roupa preta.
Pronto, exatamente. Aí o que acontece? Durante esse ataque, a mãe dele é morta. Ele vê a mãe dele sendo devorada por um gigante.
Ele vê?
Ele vê.
Não, literalmente.
Ele
então.
Vê literalmente. Ele vê. Ele fica traumatizado.
Dieguinho? E aquela meninazinha do Pacific Rim que vê os pais sendo mortos?
É verdade,
cara,
né? tem um plot muito grande aí.
Ela vem entre aspas, né?
Tô
ela
me dando spoiler. Que eu não vi Pacific Rim.
Eita, porra.
Eu vou desligar aqui.
Que é isso, cara. Já saiu do cinema, então você merece.
Pronto.
Desculpa,
teve tempo.
Não, mas foi besteira. Foi besteira.
Não, esse não é o principal do filme, não. Esse não é o principal do filme.
O que é que... A gente falou aqui no I Saw the Devil, o que cativa, né? Que é aquela crueza e uma violência necessária,
certo.
Digamos assim. E o que é que cativa, assim?
O que é que cativa?
Eu quero ver por isso, você
pronto.
Deve ver por
o
isso.
O que é que você quer ver? Porque você quer saber qual vai ser o fim da humanidade ali. Porque, assim, eles falam muito em... Ah, a humanidade tem que se juntar, a humanidade aqui, é isso aqui. Eu não consigo lutar contra o gigante, aí... Esse menino, esse Eren, quando ele vai pra... Ele se alista às Forças Armadas, né? Lá pra treinar e tudo. Todo mundo diz, eu vou fazer isso com gigante, sei o quê. E aí ele sempre diz, vocês nunca tiveram de frente com gigante e tal. Ele sempre dá esse mesmo sermão. Porque tem sempre os bichões, né? Vocês são inúteis, não sei o quê. Você não vai fazer nada.
Mas pela experiência, eles viram que sempre tem esse, mas na hora do trabalho mesmo...
Exatamente.
Negada gela,
sabe o que
né?
é que isso me lembra um pouco? Assim, a gente vai se referenciando, né? A gente brinca assim, mas só que os japoneses, eles são conhecidos por influenciarem muitas coisas, muitas produções ocidentais e
demais.
Então a gente não é o Pacific Rim que foi e voltou. Na verdade é uma mistura, né?
É
uma discussão. Isso é uma discussão japonesa.
Exatamente.
Essa é a verdade, né? Vários elementos existem aí há muito tempo. Só que esse lance de sair pro mundo lá fora tendo conhecido só teoricamente esse mundo,
uhum,
me lembra muito o Espadachim de Carvão.
Verdade.
Do Afonso Solano. Que toda vida que o Adapac sai do, uhum, daquele, daquela curgala, daquele meio ali, ele sempre fica dizendo, né? Ah, não é bem assim que eu li nas histórias de Tantum
e
Magano.
É, não é a realidade,
né?
Exatamente.
Essa não é bem a realidade. Então,
é tanto que
é
tem gente na cidade que tem os religiosos, né? Que uhum, dizem, ah, essa muralha foi erguida por Deus. Porque foi há 100 anos atrás, uhum, ninguém, teoricamente, muita
ninguém
gente
tava lá pra ter visto,
exatamente,
né? Legal. Que é um pouco parecido com o lance da muralha do Game of Thrones, né?
É, verdade.
São os primeiros homens, não sei quem, né? É legal. Gostei, tem vários elementos
gostáveis.
Tem muitos
elementos foda.
Mas tu falou do
já
terror.
Já saiu até onde agora o número de episódios?
21.
21?
É, todo domingo tá lançando.
Mas tu falou de terror, é terror de ter medo? Como é que é isso?
Ter medo de morrer, não ter esperança.
Mas é sanguinário?
Não, pronto, é muito sanguinário.
Ah, então...
É totalmente, é muito sanguinário, cuidado, uma, hein?
Né? Esse então, Iradex cuidado, Podcast não para ver. Não Mariana.
Isso, exatamente. É.
Eu não posso ver nenhum, só o meu.
Eu tenho as perninhas balançando, tá tensa.
Tá nervosa, tá nervosa.
Gente, calma, gente.
É tempo que eu tenho que assistir só.
Isso, legal. Mas é isso aí. Mais algum animezinho assim? Pode ser antigo.
Antigo?
É.
Pronto, tu... aproveitando o plot.
Qual é teu top 1? Teu top 1, anime top 1.
Ai, cara, é difícil.
Não, eu sei qual é, cara. Não é difícil, não.
Eu sei qual é.
É Um Pedaço.
Um Pedaço?
É, One Piece.
Ah, verdade. One Piece é bom.
A pessoa que quer tatuar One Piece.
O cara quer tatuar um bicho de borracha, mano.
Eu queria tatuar, pra quem conhece One Piece, eu queria tatuar aquela cruz do Ace, que é o irmão do... Irmão adotivo, né?
Do Ventura.
Do Luffy.
Ventura. Com essa a gente sobe o som. Não sei nem que mundo tá tocando aí. A gente sobe o som e aí indicação da Mari. Iradex Podcast, a gente volta já. Musiquinha bacaninha essa aí, cara. Não, essa que tava antes aí, que ficou na vírgula. Como é que é aí? Fala com o microfone ligado agora.
Como é que é? O microfone tá desligado.
Ah, palmas, palmas. A ver se não vou cortar. Como é que é a música?
É Fair Weather Friends.
De quem é esse negócio aí?
Disco novo do Queens of the Stone Age.
Quem
que
é
tá back muito
vocal?
Bom. Cara, tem back in volta de gente besta, tipo Trent Reznor do Nine Inch Nails, que é o cara que já ganhou um Oscar, né? E de um outro cara que eu não sei se vocês ouviram falar, de toca piano, década de 70.
Como é que é? Quem é,
deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Elton John.
Elton John fazendo back in volta no disco do Queens of Stone Age.
Que bom, hein?
Pois
que
é. Coisa. Será que ele é sem moral?
Ótima música, ótima música. E essa que tá tocando agora, que o comecinho é tic-tic, quase que eu pensei que ia perder tudo aqui. Que
cara, essa música... É uma música de uma banda pouco desconhecida, que é o Minus The Beer, que eu gosto muito.
Ela é pouco desconhecida, então ela é muito conhecida.
Não,
é
uma música de banda desconhecida. É The Fix, do Minus The Beer.
se tiver alguém
eu posso botar, a gente pode compartilhar o set list, né, no Iradex.
Olha, se você tiver...
Não, eu tô... A listinha, pô, já tá aqui, já tá salvo na playlist, vai estar na listinha, então.
Pela primeira vez, olha...
Olha só,
hein? É um furo, hein, isso? É. Pela primeira vez, um podcast colocará a playlist, que é uma das coisas mais chatas que existe na Idade Média.
Esse é o Iradex de estreias, hein?
É, exatamente. Várias estreias, estreou anime... Mariana Fernandes.
Estreando também.
Mariana indicar... Fernandes, a modo meu. O que é que você indica?
Eu vou indicar o Flores Raras.
O que é isso aí?
É um filme baseado em história real, porque não é mais fatos reais.
Legal, né? Verdade, agora eles usam história real.
É,
né?
Exato. Porque
todo fato é real.
Todo fato é real, gente.
Baseado em fatos reais.
Glória Pires e da Miranda Otto.
Quem é essa Miranda Otto aí?
Ela fez a... Eu sempre esqueço o nome dela. Como é?
Elwin.
Senhor dos Anéis?
Isso.
Não.
Exato. É? Na metade do
Elwin.
Filme...
Cara, eu já vi o trailer desse filme na TV, mas eu não reconheci.
É a Elwin, que no Senhor dos Anéis, ela é uma mulher homem. Que mata nas gurus.
Cara, na metade do filme, você olha... Eu conheço essa mulher de algum
lugar. Ela é a mulher que disputa o Aragorn com a Arwen.
Isso. Né? Mas não tipo consegue. Isso. Mas não conseguiu.
E ela tá extremamente bela.
Tá bem diferente,
filme.
Né?
Muito diferente. Muito diferente, mas... Eu achei esse filme muito bonito.
Qual que é qual o plot?
Qual a história?
Qual a história?
É a história da Elizabeth Bishop, que é uma poeta famosa, e da Lota Macedo, que é arquiteta, entre aspas.
Lota Macedo é a...
Foi quem fez o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro.
Sim.
A arquiteta que fez o Parque do Flamengo. Arquiteta entre aspas, porque ela não é formada e tal, mas ficou
mas
muito famosa,
mas fez o trabalho.
Por conta disso. Conta a história de amor das duas, em que a Elizabeth vem, sai dos Estados Unidos e vem para o Rio de Janeiro, porque além dela receber muitas críticas lá, ela não estava conseguindo criar. Então ela vem para casa do...
Bloqueio...
Bloqueio criativo.
É.
Aí ela vem pro Rio de Janeiro pra casa da Mary, que é, né, a atual namorada da Lota. E ela vem conhecer...
Gente, que confusão é essa?
Exatamente.
Barrados no baile, deu sim.
Isso, exatamente.
Exatamente.
Tá bem pra aí,
uma
amiga de faculdade.
Confusão, mas não tem muito barraco. Ainda bem. Aí ela passa um tempo lá, até as duas se apaixonarem. E a Mary continua, só que ela fica meio de lado. Elas terminam e a Lota fica com a Elizabeth. E daí elas começam a carreira incrível das duas. Parece que...
Como assim não... carreira?
Porque...
Elas trabalham juntas?
Não, mas é como se uma completasse a outra.
Ah, então ela desbloqueia criativamente a outra.
Cara, e a Lota
nada
também.
Nada isso acontece muito, hein, cara?
Legal isso aí.
E acontece a Lota também.
Assim, eu vejo muitas histórias
então
onde isso acontece.
Então essa parada cai o Adams fora da roda.
Não, não é bem isso. Eu tô falando de pessoas que se encontram, entendi, casais, que têm uma relação, que não trabalham juntas, mas que uma traz tantas coisas positivas pra outra.
Vou te dizer que...
Olha aqui, declaração, declaração.
Olha aí,
declaração.
Quem sou eu, hein? Sem a Live Lopes?
Olha aí.
Apenas um Rafael, sem nenhum qualquer.
Olha aí,
ah, bonito. Salve o som.
Ei, mano, baixa, porque o nome dessa música é Cheat on Me, cara.
É?
É falando de uma traição.
É só tocar ela ao contrário.
Então, deixa pra lá.
Mário, mas voltando. Quando você fala isso aí, sem preconceito, tá? Mas... Brokeback Mountain me vem à cabeça.
É, né? É o que vem à cabeça de todo mundo.
Sei que Brokeback Mountain ele aborda a parte homossexual, homem-homem, tá?
Uhum. Assim.
Eu achei, na época que eu fui, sim, com um pouco de preconceito agora na cabeça, um pouco ofensivo pra época que eu estava, pra discussão que tinha na época, pra idade que eu tinha e tudo mais. E com o que eu não tinha visto ainda na vida. E esse, o Flores Raras?
Assim, tem muita gente que tá indo com preconceito, achando que o Flores Raras vai ofender, mas pra mim não ofendeu em nada. Não tem nenhuma cena forte como o Brokeback Mountain. Não aparece esse tipo de cena. Claro, aparece beijo, mas não aparece nudez em si.
Uhum.
E
Eles não vão nas vias de fato. Digamos.
Não, eles não mostram isso.
Mas você sente o amor?
Sente.
E um amor
respeitoso. É presente no filme inteiro. É. Só que é uma coisa respeitosa. Não tem... Tanto é que elas acabam... Elas... Esse filme se passa nos anos 50. E a Mary continua lá por não ter pra onde ir. E ela continua muito amiga da família. E ela continua na condição de ter, ter um filho. Coisa que a Lota consegue adotar uma criança e tal. Ela até diz, ah, eu sou a sua avó pra criança. E, tipo, elas tomam um cuidado muito grande de não...
Transparecer.
Não transparecer pra criança.
Entendi.
Porque naquela época era um preconceito muito grande. Se a criança ainda...
Você passa mais ou menos em que década?
Década de 50.
Putz!
Exatamente.
Ah, tu vê.
Caramba, cara.
Muito complicado.
Primeiro que mulher,
e assim,
mulher é importante, né? Relevante em sua área como arquitetura.
Caramba.
E tal. E ainda mais lésbica.
E elas vivem, assim, no começo elas vivem isoladas da sociedade. Elas vivem no interior, no lugar, pra mim, um lugar mais lindo da face da Terra.
Muito,
muito lindo o sítio onde elas estão e tal. Aí depois elas começam a ir pra sociedade. Aí que eu entrei em pânico, né? Como é que vai ser isso?
Olha só, indo pra sociedade.
Aí, como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão interpretar? Elas têm um certo disfarce, mas sei lá, cara. A Lota costuma se vestir como um homem.
Uhum. Que é a...
É a arquiteta.
Não, é a não da atriz?
É a Glória Pires.
Glória Pires, que vem... Se eu fosse você.
É.
Não é isso? Que ela é um homem.
É um homem.
Ela faz um homem.
Não tinha a melhor escolha.
Caramba.
Acho que escolheram o personagem depois de ver a atuação dela.
E ela consegue ser...
Eita, preconceituosa.
Não.
Não, foi a bela atuação dela.
Tá bom.
Assim, ela consegue ser extremamente charmosa.
Vou falar uma parada aqui. Eu acho que as pessoas têm que se desligar um pouco desse lance do preconceito homossexual e tudo. De não poder nem brincar e fazer uma piada e tudo mais. Porque, pelo menos, os amigos gays que eu tenho, eles quem mais fazem, eles se divertem com isso, se divertem quando nós fazemos. Então, vamos ter um pouquinho de calma, as piadas existem, devem estar.
Uhum.
Certo? Medidas, mas devem estar. Mário, seguinte. Se eu for levar minha mãe pra assistir, minha mãe, ela é conservadora, ela é ortodoxa e tudo mais. Não é uma pessoa. Mas é um filme que pode despertar um... Vamos deixar o preconceito de lado? Ou ele nem
assim,
se baseia muito nisso?
Eu interpreto esse filme mais como uma história de amor. Eu não vejo...
Independente disso.
Ah, eu não vejo aquela coisa... Ah, é um filme gay. É. Mostra um casal homossexual. Mas elas mostram muito amor. Tanto pelo que elas fazem, quanto entre as duas. Eu acho que talvez ela parasse pra pensar. Mas como é uma pessoa mais de idade, conservadora, ficasse agredida com os poucos beijos que o filme tem.
Entendi.
Então tu acredita que, no final das contas, o filme tem uma certa função social de, sei lá...
Acredito que
até
sim.
Até de desmistificar preconceito de muita
acredito
gente.
Acredito que sim.
Muitas...
E principalmente esse preconceito de filmes. Ah, eu não vou ver esse filme porque é um filme...
Ah, ele fala sobre...
Eu não posso levar o meu filho pra ver porque não...
A gente tem que ver, né, Mara? Não é porque você tá indo assistir esse filme que você ou concorda que você 100% aceita, né?
Exato.
Porque se você vir, por exemplo, vou colocar aqui, Crash no Limite, tem estupro. Então você tá vendo estupro, você tá aceitando a parada?
Exatamente.
Na verdade, você tem que discutir sobre aquilo dali, né?
Verdade. As pessoas se questionam muito sobre se é... Num filme é incluído um casal homossexual, tá incentivando o homossexualismo. Mas se no crime, num filme é... posto uma cena de violência...
Um anti-herói tiro, é um... Sei lá.
Se um cara que, sei lá... Um filme do Tarantino...
Pronto, eu tô concordando com aquela parada.
Toda assim. Violência...
As pessoas acham que um casal se beijando, um casal homossexual se beijando, vai influenciar. Mas só que o Tarantino botando várias pessoas sendo mortas e sangue espirrando não vai
não
influenciar
Não vai influenciar
ninguém.
Em nada.
Complicado.
É meio complicado
isso.
Então se...
Exato.
Legal.
Dois pesos, duas medidas, né?
Legal. Cara, eu vou pedir... Você tem seu picape aí, seu negócio. Bota outra música aí pra gente pegar uma música do começo. A gente vai dar uma pausazinha maior pra você ir. Você se levanta, bebe uma águazinha.
Tá bom.
Né? Já assistiu I Saw the Devil hoje. Já viu gigantes sendo mortos. Né? Caio, inicia outra música aí. Mário, obrigado pela indicação. E eu acho que a discussão é essa mesmo. Não é porque nós estamos vendo um filme que não concordamos 100% com o que está acontecendo, que nós vamos trazem aquilo ali pra nossa vida e que por isso a gente tem que sair no meio da sessão. Como eu vi muita gente saindo no meio da sessão do Brokeback Mountain, por exemplo, e de outros filmes parecidos. Então, vamos deixar de besteira, né? Vamos assistir os filmes, porque filme é coisa boa demais. Bota a música aí, cara, pra gente subir. Vamos subir. Bem, Iradex Podcast é de musiquinha do Caio, rapaz. Essa música aí, qual é?
É No Cars Go, do Arcade Fire.
No Cars Go?
No Cars Go.
Nenhum carro vai.
É, No Cars Go.
Mas eu sou um gênio da tradução simultânea. Nenhum carro vai.
Arcade Fire.
Nessa noite.
Você conhece Arcade Fire?
Não, não conheço não.
Cara, fica indicação.
Eu acho que muita gente conhece.
É um desses coletivos, dessas bandas canadenses que... A banda, se olha, tem 15 pessoas no palco, sabe? Pô, eu indico
eu
fortemente.
Nunca vi isso, não. Além de Slipknot.
não, mas é legal. Eles misturam tudo. Um pouco de indie rock com música folk, com coisa mais folclórica. Assim,
olha,
então,
veja só você.
Cade Fire, Cade Fire.
Legal, então escuta. Tá aqui no post.
Tá,
tem essa playlist, ó. Botou porque quis, tá?
Vai ter que mandar.
Botou porque quis.
Vai
e
ter
é ao
que mandar,
vivo.
Que eu gostei dessas músicas.
Eu já tô aqui fazendo post, ó. Meu dedinho, já tô digitando. É tudo ao vivo. E aí, Caio, qual é a minha indicação?
Ô, PH Santos, a sua indicação, eu vou mudar. Eu vou te perguntar qual a sua indicação. Olha só, rapaz.
Gente.
Mas
Rafael, aí, PH Santos. A gente nem conversou isso
fora.
Caramba, Caio.
mas eu acho que vai funcionar. Então vamos lá, Rafael PH Santos. O que é que você traz hoje para os ouvintes do Iradex Podcast?
Eu trago o livro O Aprendiz de Assassino, da editora Leia.
E o que é isso aí?
É um livro.
Ah, ele fala de quê?
Cara, ele tem o personagem principal dele, é o Fitz. Eu adorei esse nome e vai ser o nome de um cachorro um dia. Fitz.
Fitz.
Né?
Legal,
Fitz
legal.
Com Z.
Legal.
É bom, né? É pequenininho, curtinho e tudo mais.
Gerald.
Eu vou falando aqui sobre o livro e vocês vão identificar várias coisas. Se possível, vocês podem ir até dizendo, é isso, é isso.
Ah, beleza.
Porque o livro, ele é um monte de isso. Ele é escrito pela Robin Hobb, que parece um nome de homem, mas porque é um pseudônimo da, deixa eu ver o nome dela aqui, da Margaret Astrid Lindholm Ogden.
Já vi até outros livros dela.
Né? Deixa eu, tem gente aqui, eu vou subir o som, volto já. Caramba, invadiram aqui o estúdio, Caio. Quem foi que chegou aqui no estúdio? O que é que aconteceu aqui?
Apareceu um livro de RPG aqui.
Que livro, é?
Vampiro à Máscara.
Meu Deus, gente. Hoje tá bem sanguinário, né?
Tá, parada total, aqui, viu?
Né? Só eu que fugi.
A Mari seria Malkavian. É. Seria Malkavian.
Sim, eu gostava de Gangrel.
Pronto, eu tava falando da Robin Hobb, você disse que tinha visto outro livro.
Foi, já vi nas livrarias aí, já vi esse nome. Eu não
Se
lembro
eu te disser
é
que é o primeiro livro dela lançado aqui no Brasil.
Isso mostra que o Diego mente.
Não, Diego, então Diego, visto... Diego Aragão.
Diego mente. Diego e Globo mente.
Calma, cara. Eu posso ter visto esse livro.
Não, acho que você se confundiu, porque tem muito autor com esses nomezinhos parecidos. E essa foi a intenção dela.
Ah,
que ela é o pseudônimo, como eu falei, né? Deixa eu ver aqui, da Margaret Astrid, que é o nome da mãe de Dimitri. Astrid.
É mesmo?
É, Astrid.
Astrid, eu lembro da
Chegadas e Partidas.
A da MTV.
Ela tá fazendo Chegadas e Partidas na Multishow agora.
Ah, é, não sei, não vejo.
E é o pseudônimo pra ela ficar parecido. É um nome feminino, Robin.
É.
Ainda é feminino, apesar do Batman, né? Do Robin do Batman. E o Robin é bem masculino. E se você olhar pela capa do livro, o Robin tá bem grande. E o nome dela tá maior do que o Aprendiz de Assassino. O nome do livro.
É, o nome que tem mais atenção.
Que é muito estranho. Mas vou falar um pouquinho, como eu tinha falado antes do pessoal invadir o estúdio.
Só voltando. Esse negócio de nome maior e tal, isso é uma tendência nova. Por que que eles fazem isso hoje em dia?
Não.
É como até no Guerra dos Tronos, saiu que... George A. Ninguém sabe
falar que
é George A.
O George Martin, ele tá nesse... Tá nesse livro.
Por quê?
Tem a citaçãozinha dele no início.
Sobre o livro?
Isso.
Ah, é? Legal.
Tipo, dando aval
do livro.
O que
ele fala sobre
isso? Cara, eu não sei, porque eu não comprei o livro...
Ah, e tu tem a edição digital,
eu tenho a edição,
né?
Digital, isso. Mas deixa eu ver se... Dando zoom aqui na página, dá? Não, não dá. Eu tenho a edição digital. Eu não sei o que é que ele fala. Mas alguma coisa como... Ela é a aventura que eu gostaria de escrever. Sempre falo assim, isso. Mas...
Eu gostaria de fazer, né?
Isso, é. Mas estão dizendo que ela, a Margaret Astrid, né? Ou a Robin Hobb, é a George Martin de saia.
Pô!
Então, ela chegou com essa alcunha, George Martin de saia.
Pô.
E ele disse que leu e realmente gostou. O George Martin, o pessoal tá pegando assim, ele leu mesmo esse livro todo? O Martin, ele tem uma mania, que quando ele tá escrevendo e meio que começa a ter um bloqueio, ele vai ler outros livros de outras pessoas pra se deixar influenciar e fazer de outra forma como alguém faria, ou então pegar alguma coisinha que não faz mal. Então ele tem essa mania, por isso que ele lê muito. Aqui, a história de um bastardo.
Oh, onde é que vem
bastardo.
Isso aí?
Isso. Filho de, entre aspas, tá? É um bastardo de um rei, né? Filho de um rei, né? De um local, vamos dizer assim. E que ele é renegado. Ele vive com os cães, ele vive ali no reino, mas com os cães, né? Deixado de lado. Ele vive de qualquer jeito, certo? E tratado mal por todo mundo. Caio, quem é que te lembra?
Jon Snow.
Sim, me lembra o Jon Snow.
É de Winterfell aí.
Parecido, diga-se de passagem. Esse cara, então, ele entra numa trama meio governamental e recebe uma ajuda de uma pessoa que diz que vai treiná-lo nas artes do assassinato.
Oh.
Ou seja, nas artes furtivas de matar uma pessoa.
É o Ezio.
Isso te lembra alguém, Dieguinho?
É o Ezio.
Assassin's Creed, Assassin's Creed, né? Creed. E sim, também é parecido. Então, o filme é realmente isso. Mistura a parte aventura de Game of Thrones, baseado no Jon Snow, com a parte política e de treinamento e de dia a dia do Assassin's Creed. Nós temos Aprendiz de Assassino, o primeiro livro da saga, que vai ser lançado todo aqui no Brasil pela editora Leia e publicada, escrita pela Robin Hobb.
Que bom, interessante, hein?
É interessante. Você pode assim, mas então é uma cópia, né? Pegou isso e aquilo e não sei o quê. A questão é que não é. Porque ela fez diferente do George Martin. Quando o George Martin não existe o bem e o mal, aqui existe o bem e o mal.
Ah.
Você gosta desse cara, você não gosta daquele cara. Quando o Ezio é o cara no Assassin's Creed, o cara é imparável, ele sobe o Altair, ultrapassa todas as barreiras e tudo. Não, aqui ele cai.
Olha aí.
Então, ela pegou...
É um pouco mais de fantasia clássica, né?
Sim, pelo bem medieval. Bem medieval.
As fantasias clássicas, de fato, de fantasia. Naquele formato um pouco mais velho, agora tá todo mundo muito nesse formato.
Vamos criar um universo.
E também muito aberto, de nada é tão claro. Tons de cinza, não 50, mas alguns.
O vilão não é vilão, né?
Isso é interessante, é muito bom e tal, mas de certa forma, coisas um pouco mais maniqueístas, um pouco mais presas de isso é bom, isso é mal, não é ruim, não é? Não perde seu valor.
Eu não estou dizendo que o que ela não faz aqui é ruim. Certo? Estou dizendo que é um descanso.
Sim.
É um desafogo que a gente está precisando. Esse ano vai estrear aqui no Brasil, acho que já está chegando em pré-venda, o Prince of Thorns. E também tem um pouco disso, do No Man's Sky, né? O herói, ele não é bem herói e tudo mais, mas só que você gosta dele. Então, esse livro ele é simples, a escritora tem bastante recursos, só que tem algumas coisas nele que eu não gostei, como por exemplo, o final em aberto demais. O Game of Thrones. Uma coisa é você deixar o final em aberto. Certo?
Eu entendi, é de passagem de um livro pro outro.
Isso.
Ele não é um final que acaba com gancho, ele simplesmente se interrompe.
Pronto, ele clama exatamente por um próximo livro.
Uhum.
Isso é ruim, porque o próximo livro não tá publicado ainda no Brasil. É. Né? Isso é chato, na verdade. Game of Thrones, por exemplo, se o George Martin morrer hoje, terminou algumas coisas, não terminou?
Terminou.
Lógico, tem muita coisa em aberto, mas terminou uma coisa e outra, né? Eu pensei que era
essa música. Não, essa música aí é pro Jurandir.
A gente sobe já ela.
É do Entourage.
Entourage, é verdade. Então assim, o final ser aberto demais me incomodou um pouquinho. E em todo o livro eles ficam falando o que é o lado bom, eles ficam falando Existe uma parada maior. Isso eu gosto. Mas eu acho que tem que terminar. Tem que dar uns pontinhos dessa parada maior.
Tem hora que essa parada tem que acontecer, né?
Que é uma crítica que eu não tenho, por exemplo, comparando ao Nome do Vento. Por que é que eu gosto tanto do Nome do Vento? Por que é que eu falo tanto, dentre várias coisas? Ele tem um final aberto, mas ele não está 100% aberto. Ele está...
Ele dá a entender
que você precisa de outro livro. E realmente você precisa. Aqui você necessariamente precisa do próximo livro. Então, eu acho que se tivesse outro livro, eu não estaria reclamando. Se eu tivesse aqui, na minha mão, vou ler agora outro livro, não estaria reclamando, porque eu estaria dando a continuidade a uma história literalmente fantástica. Né? Mas eu acho que poderia ter dado um nozinho nos pontos e não ter ficado tão lost o negócio.
Eu acho que isso é uma exigência mais moderna, né? Antigamente a gente não tinha isso, a gente era, sei lá, era habituado a uma trama acabar, sabia que havia continuação da série Esperão, mas hoje em dia as pessoas têm evoluído um pouco, né?
Os primeiros filmes acabavam, né?
Acho que é meio por hábito de cinema, né? A gente sempre quer ver um fim no cinema. Sempre quer ver, vai ter continuação, ok, mas tem um desfecho disso. Tanto é que por isso que tanta gente reclamou, por exemplo, da Sociedade do Anel. O filme acaba e não acaba, né?
É verdade, porque ele necessita realmente dos
outros filmes. Precisa de um plotzinho final, precisa do encerramento e tal, né?
Lembra muito a Bússola de Ouro.
É meio desconfortável. Amaro, como é que é, Amaro?
Lembra muito a Bússola de Ouro, pelo menos o filme.
Sim.
O final você fica... o filme ainda tá, ainda vai.
E não teve outro filme. Pois é, olha, teve mais que chato, filme, né, cara?
Aí, tipo, mais. Você fica, poxa, naquela... Eu quero outro filme e nada.
Assim, eu, sinceramente, se eu fosse escrever um livro, eu não deixaria o final necessariamente... como é que eu posso dizer? Que precise de um segundo livro. Deixaria, assim, algumas pontas. Mas não tão dependente, porque, sério, eu posso terminar o primeiro livro, sair no meio da rua e morrer, cara.
É verdade.
E aí?
Aí quem é? Eu,
que história fica
um
totalmente.
O que é que acontece, cara? O Jorge Martin.
Você acha que o Jorge Martin já é melhor nisso, nesse ponto exatamente?
Sim.
De...
Sim.
Ele fecha um ciclozinho, né? Ele fecha e mostra o que vai vir depois,
isso,
né?
Isso, pronto. Ele cria, encerra, muitos, né, ciclos.
Ah. Uhum.
Ele deixa vários ciclos sem nós no final.
Mas ele fecha vários.
Mas ele fecha a maioria.
Uhum.
Então não acho isso ruim. O Jorge Martin, ele escreve mais sobre pessoas, é isso que a gente ia falando, né? A Robin, ela dá uma dosagem perfeita entre cenário e pessoa.
Uhum.
Então fica bem no meio ali. Uma coisa, eu peguei uma partezinha, isso aqui é uma no iradex.net, já vai estar lá a crítica, já vou ter lançado a resenha. Eu peguei um trechinho que pra mim define muito bem o personagem e que poderia definir o Jon Snow, por exemplo, só pra você ver como é um pouco ambíguo. Abre aspas, tá? É uma coisa inebriante ser subitamente proclamado o centro do mundo de alguém. Isso me fez perceber o quão profundamente sozinho eu me sentia. E há muito tempo eu me sentia assim. Isso aqui é depois que ele começa a treinar nas artes do assassinato. E ele não se incomoda em ser o centro das atenções. Só que o que fez ele ser o merda que ele era, que é ser... passar sempre desapercebido, tornou ele uma das melhores pessoas que ele não imaginava que poderia ter sido, que é um assassino. Ele, verdade, tem que passar desapercebido. Ele tem que ser ninguém. Ele tem que ser nada. E olha que bacana.
É uma grande vantagem, né?
O Jon Snow, a luta é, que é aí onde quebra a semelhança do personagem. Qual é a luta do Jon Snow?
Ser reconhecido.
Ser reconhecido.
E aparecer.
Ser líder. Ele acaba sendo líder lá na muralha.
Uhum.
Ele acaba sempre tomando o instinto de liderança. Aqui não. Ele tem que ser cada vez mais invisível.
Os dois estavam no mesmo canto, mas um foi para um lado
outro. Outro.
Exatamente.
Por isso que, sim, é válido a comparação inicial com Assassin's Creed e tudo mais, mas depois se perde. E eu acho que essa é a grande vantagem do livro. Apesar do finalzinho ali ter faltado algumas coisas. Vocês têm alguma dúvida?
Não, acho que foi bem explicado.
É?
O livro que eu vi realmente foi esse daí.
Foi esse, né?
Foi esse.
Foi lançado agora.
É porque eu só vi o nome, Robin Hobby, e não vi o nome do livro.
Acho que tem 2 meses de lançado só. A editora Leia. Não é tão grande, leitura divertida. E eu gosto de falar se é uma boa primeira leitura ou não. Esse é uma ótima primeira leitura.
É?
Pra muita gente.
Uh-huh.
Acho que mais do que o Game of Thrones, nesse sentido. Tá, que uma frase é bem confuso no início.
Pesado.
Né?
Um pouco.
É uma leitura mais carregada.
É. Uhum.
Caio, o que é que tá tocando aí? De fundo aí?
Agora tá tocando Nine Inch Nails.
Vamos subir?
Vamos lá.
Aí a gente volta pra encerrar, né?
Certo.
Ah, que pena, tá acabando, gente. Vai. Já dá esse podcast. Ah, tá acabando. Volta já. Não chora, Mário. Não chora, Mário. Não.
Tá bom, vou segurar aqui. Down my skin, I don't know where I am, and where you make it, and what you disappear, and need your help, and need you disappear, you know I'm a sister, I cannot help myself.
Aproveitar que a música tá aí num tux-tux-tux maneiro aí. Vamos só revisar aqui o que é que foi indicado hoje no Iradex Podcast. Começando pela Mari, Flores Raras.
Exatamente.
Né? Definido em poucas coisas, um filme pra você deixar de besteira.
É.
Né? E assistir, porque o filme é bom.
É,
tem muita gente falando bem mesmo.
É.
Dieguinho, Sanguinolento,
Terror psicológico.
Terror psicológico, japonês. O que é aí? Como é que é o nome?
Shingeki no Kyojin.
Ah, é sua mãe. E Caio, que começou, agora termina. Qual foi?
Eu, no começo, a gente falou sobre o I Saw the Devil.
I Saw the Devil. Olha, oriental também, junto com o Diego.
Eu vi o diabo, né?
Eu vi o demônio, o diabo. Cabo. O bicho ruim, o capiroto. É. Né, o nojento.
Filmezinho coreano, essencial.
Tem
pra
que
quem
assistir.
Gosta de Old Boy,
tem que
gosta de Tarantino,
tem que assistir,
e coisas
verdade.
Do tipo.
Tem que assistir, tá confirmado. E eu indiquei o Aprendiz de Feiticeiro. Oh, Aprendiz de Feiticeiro, não. Ah, meu Deus! Ah,
volta.
A doutora Lei vai me matar agora.
Volta.
Eu indiquei o Aprendiz de Assassino. Né? Vamos com calma aí. Gente. Estamos acabando, gente. Considerações finais, Mari. O que é que você tem a falar? Então, considerações finais, Dieguinho.
Foi muito bom participar. Muito bom falar de alguma coisa diferente.
Ao vivo, hein? Teve invasão no estúdio.
Foi invasão e tudo, né? Fiquei nervoso.
Uma experiência nova.
Meu Deus. Oi. Diferente, né, Mari?
É, bem diferente.
E aqui teve várias experiências novas pra gente, Iradex, também, tá?
Foi mesmo.
Teve o Caio aqui discotecando.
Olha
teve
só.
O Dieguinho colocando anime na parada aqui pois no
é,
nosso...
É, né? Algo que não
tinha.
Iria normalmente.
Exatamente.
Eu vou até procurar. Vamos ver como é a reação da galera aí.
Ó.
Vou procurar aí. E Mari levantando uma discussão quase social aqui com o filme dela, né? Acho que ela não esperava. Esperava isso, mano?
Médio.
Médio. Valeu.
Médio. PH Santos.
Eu tô com essa mania agora de falar médio pra tudo.
Gente, muito obrigado. 513 podcast. Eu sei que se eu jogar 513 podcast no Google, o Iradex vem em primeiro lugar. Mas porque no Iradex aqui você também tem uma seção do 513. Você pode encontrar o podcast da Mari, do Diego e do Pedro, né? PA. PA?
PO.
É,
PO.
PO. PO, exatamente. É. Pedro Otônio. E daí, mas o site certo mesmo é modomeu.com.
Isso.
Você vai lá e escuta as coisas, a risada do Diego. Como é que é a risada aí, Diego?
Melhor risada,
assim. É canalha. Você é um canalha.
É. Vamos todo mundo fazer a risada aí.
Cai, pra terminar bem, o Iradex. O que é que você tem de musiquinha? Vou até aumentar só um pouquinho aqui.
Agora tá tocando Smashing Pumpkins.
E aí, vamos mudar?
Avador, vamos.
Muda pra música aqui pra gente terminar.
Ó, então eu vou botar agora a música Cut Me Some Slack, que é a música que tá no documentário, foi uma música composta especificamente pro documentário Sound City, que é o primeiro documentário dirigido pelo senhor Dave Grohl, senhor Foo Fighters.
Oh.
E essa música é com o senhor Paul McCartney cantando. E a banda de apoio é nada mais do que Pat Smear, Dave Grohl e Chris Novoselic, que antigamente, junto com a quarta pessoa chamada Kurt Cobain, formavam Nirvana. Então isso é Beatles e Nirvana, cara.
Oh. Olha só, hein?
Olha só que maravilha.
Quem diria? I Saw the Devil. Pessoal, esse foi o Iradex Podcast. Acesse aí iradex.net. Anterior a esse tem o Iradex com o Eduardo Spohr. A gente fala muito sobre literatura, particularmente falando um podcast que eu adorei fazer, adorei editar, adorei mais ainda escutar. Modéstia um pouquinho à parte. E também tem outros, a gente tem outros, eu indico, o Caio indicou muita coisa bacana, o Torinho já indicou coisa aqui. É, acesse lá, Iradex Podcast. Quiser mandar e-mail, contato@iradexpodcast. Até a próxima, boa semana, seja feliz. Durma com os anjos e com os coreanos. Tchau.
I have some thought, just wanna have the love.